pessoal, beleza? Eu sou a Roberta e esse é o 12º episódio do Da Ideia. Hoje eu convidei a Silvia Dalben, mestre pesquisadora do Núcleo de Pesquisas em Conexões Intermediáticas do FMG, que eu também fiz parte, para falar com a gente sobre inteligência artificial e as profissões do futuro. Bora lá? Bom, no dia 22 de janeiro de 2020 foi divulgada uma lista com as profissões do futuro no Fórum Econômico Mundial. O relatório Jobs of Tomorrow, Mapping Opportunity in the New Economy, foi desenvolvido a partir da parceria entre o New Metrics Collab, do Fórum Econômico Mundial, com cientistas de dados das empresas Burning Class Technologies, Coursera e LinkedIn. A partir dos dados encontrados, foram definidos 7 grupos profissionais principais e 96 profissões do futuro. Os grupos são saúde, dados e inteligência artificial, engenharia e computação em nuvem, pessoas e cultura, desenvolvimento de produtos, vendas, marketing e conteúdo e economia verde. Dentre esses grupos, as funções com as maiores taxas de crescimento com um alto volume de trabalho incluem especialistas em inteligência artificial, especialistas em transcrição médica, cientista de dados, especialistas de sucesso do cliente e engenheiros full stack. Ainda em muito crescimento, mas com um volume de trabalho menor, se encaixam técnicos de sistema de gás de aterro, assistentes de social media, técnicos de serviço de turbinas eólicas, green marketers e growth hackers. Já deu para perceber que quem lida com dados, desenvolvimento e inteligência artificial está com tudo nesse nos próximos anos, né? É justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje com a Silvia, que sabe falar muito sobre o assunto. Silvia, se apresenta para a galera aí.
Ei, galera, tudo bem? Eu sou jornalista. E eu fiz uma pesquisa há uns anos atrás sobre jornalismo automatizado, que é o uso de robôs na minha área. Robôs que escrevem, que eu achava um grande desafio. Como assim a inteligência artificial ser capaz também de escrever? Eu fiquei muito... Quando eu comecei a estudar esse assunto, eu fiquei muito impactada porque eu falava assim, nossa, vou ter que mudar de profissão. E ao longo do processo da pesquisa, o que eu fui vendo é que não é bem assim, que a coisa vai se adaptando, mas que os profissionais continuam sendo, os humanos continuam sendo muito necessários para o uso dessa tecnologia. Sem nós, profissionais e humanos por trás da tecnologia, nada dá certo.
Fala um pouquinho da sua trajetória profissional, acadêmica, para o pessoal saber quem é você também, Silvia.
Tá bom. Eu sou jornalista, né? Eu me formei na UFMG em 2008, 2007 e 2008, em rádio e TV. E eu trabalhei com jornalismo digital no portal UAI, que é o portal do Jornal Estado de Minas, de 2008 a 2011. Foi quando começou essa onda de tecnologia, de smartphone, de aplicativos, interatividade, isso me pegou e eu resolvi embarcar na onda empreendedora. Aí eu abri uma empresa que chama D2R Studios, na verdade ela já existia e eu entrei como sócia para trabalhar com desenvolvimento de games, de aplicativos e também produção de animação. E em 2016 eu volto para a academia, para a UFMG, para fazer essa pesquisa sobre jornalismo automatizado. E eu fiz uma cartografia com vários estudos de casos sobre como que a inteligência artificial está sendo aplicada nas redações de jornalismo no mundo todo. E agora esses robôs também já chegaram no Brasil. Então a gente tem já a Operação Serenata do Amor e também a Robô Fátima, que é de um veículo que chama Aos Fatos.
Mas aí a gente fica perdido, né? Eu, pelo menos, quando a Silvia chegou, eu estava na iniciação científica. A Silvia chegou para fazer o mestrado dela no grupo de pesquisa, que eu falei aqui no início, no QCOM. E eu fiquei muito perdida, assim. O que, que a Silvia vai falar? Do que a Silvia vai falar, meu Deus do céu, né? O que, que ela vai pesquisar com isso? Como assim tem robô escrevendo notícia? Explica para a galera um pouquinho sobre a sua pesquisa, Silvia.
Explico. Então, era um pouco isso. O meu primeiro contato com a minha pesquisa foi com notícias. Eu comecei a ler algumas notícias falando que os robôs estavam chegando no jornalismo e que isso ia fazer os jornalistas desaparecerem, que eles já escreviam bilhões de notícias publicadas a partir de 2013, 2014, e isso gerou um pouco de susto, assim. Veículos como a Forbes já estavam fazendo notícias escritas por robôs, notícias automatizadas, que eu prefiro falar automatizadas do que escritas por robôs hoje, que é sobre balancetes financeiros. Também a Automated Insights, o Los Angeles Times. A Automated Insights é a startup, mas que tem uma parceria com a Associated Press. Também o Los Angeles Times, que é um jornal lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, que tem um robô que escreve notícias sobre terremotos e sobre homicídios. E aí, vendo um pouco isso, eu via muito as manchetes alarmantes falando que os jornalistas iam desaparecer, mas a gente tinha muita dificuldade de chegar nos textos automatizados. E aí, ao longo da pesquisa, que esse era o nosso desafio, entender, então tá, mas que notícia é essa que está sendo escrita por robô? A gente chega a textos muito simples e com estruturas muito simples, quase como aquelas músicas de aula de inglês com os espaços em branco. É como se o jornalista escrevesse um texto e deixasse alguns espaços em branco que são preenchidos por tabelas. E o que o robô, que hoje a gente sabe muito bem falar que são, na verdade, computadores, softwares e objetos que já estão presentes nas redações há vários anos, desde a década de 90, fazem, é casar esses textos com esses espaços em branco e essas palavras ou esses dados estatísticos, números, que estão nessas tabelas. Então, no final das contas, ele publica, sim, milhares de notícias, mas milhares... mais do mesmo, são milhares de notícias que seguem uma estrutura muito semelhante, mas que muda, por exemplo, o nome de qual que é a empresa que está listada na bolsa, qual foi o percentual que a ação subiu ou desceu, e não mesmo aquele jornalismo que, quando a gente escolhe ser jornalista, faz, que é o robô não tem capacidade de fazer uma entrevista, de construir uma reportagem associando vários diálogos, várias entrevistas. Então, é um jornalismo muito simplificado e muito difícil a gente pensar que os jornalistas vão desaparecer numa estrutura simplificada assim.
O robô não conta história, né, Silvia?
O robô não conta história. Quase, na verdade, a gente pode falar que o robô consegue ele estruturar a informação em notas e notícias curtas, mas são muito aquelas informações bem reduzidas, são quase alertas, né? Igual os robôs brasileiros, os jornalistas brasileiros, eles estão baseados no Twitter e eles publicam 2-3 frases. Aí ele tem capacidade, sim, de dar esses alertas, essas pequenas informações.
Eu acho que um exemplo legal que a gente tem aqui no Brasil, e a gente falou sobre isso no primeiro podcast que a gente gravou, que foi sobre agrotóxicos. Aqui no Brasil a gente tem um bot da Agência Pública de Jornalismo Investigativo no Twitter, que fica o tempo todo soltando notícias de tal agrotóxico foi liberado, rolou tal mudança nas leis lá.
Chama ruralômetro, não é?
Eu não lembro.
Ruralômetro, eu acho que é. Alguma coisa do tipo. Então, eu acho que a aplicação, aí é uma coisa até que eu tô agora, depois de terminar o mestrado, eu continuei minha pesquisa focada mais nesses robôs brasileiros. E eu gosto muito da perspectiva brasileira, que tá muito baseada no Twitter e nesses alertas, porque ela trabalha em parceria com as outras pessoas. Os robôs, eles querem informar, mas eles não dão aquela promessa de vamos publicar uma notícia. E o que a gente vê muito nessas primeiras experiências do uso de inteligência artificial no jornalismo era essa promessa de que o robô ia dar conta de escrever uma notícia inteira, muito baseada nesse imaginário social que a gente tem, esse imaginário que as pessoas têm, de que os robôs eles vão ter capacidade de trabalhar como humanos, né? E que quando você começa a pesquisar realmente inteligência artificial, entender como que a inteligência artificial e a big data atuam juntas, o buraco é bem mais embaixo e é bem diferente desses filmes que a gente assiste no cinema sobre robôs.
Quando a gente fala de inteligência artificial e as novas profissões, o maior medo que bate é desemprego. Assim, eu tava conversando com a Silvia antes da gente começar a gravar e eu falei pra ela que desde pequena eu ouço, o robô vai tomar o lugar dos humanos, vai rolar uma taxa de desemprego altíssima, assim, aquele terror geral, né? Porém, o relatório do Fórum Econômico Mundial, que eu citei anteriormente, também apontou que essas novas profissões podem criar 1.700.000 novas oportunidades apenas em 2020. A inteligência artificial, então, vem para substituir os humanos, Silvia?
Eu acho que não, mas ela veio para ficar e, na verdade, ela já está aí. Toda vez que a gente fala de inteligência artificial, parece que a gente está falando de futurologia e, na verdade, ela já existe. Todos os smartphones têm vários aplicativos que usam algoritmos de inteligência artificial e você, com certeza, faz uso dele, por exemplo, quando você está usando o Uber ou quando você está procurando um endereço no Google Maps ou no Waze. Tem várias, ou até mesmo no marketing, que todas essas notícias, essas propagandas que a gente vê hoje, são baseadas em algoritmos de inteligência artificial, que... Ou então quando no Facebook ou no LinkedIn ele fala assim, você é amigo de tal pessoa? Não é uma pessoa que está te sugerindo aquilo, são algoritmos, né? Então eu acho, primeiro, a inteligência artificial não vai vir para substituir humanos, mas a gente já tem que se acostumar que ela já está aqui, ela não é algo do futuro, ela está no presente e já tem muito algoritmo de inteligência artificial que faz parte da sua vida e que você nem percebe.
Que a gente tem que fazer é aprender a lidar com ela, então.
Aprender a lidar com ela. E aí, esse medo que a gente tem de desemprego... Ah, então, por exemplo, como que eu vou escolher a profissão que eu vou fazer pro resto da minha vida, quando você tem 18 anos? Você vai falar assim, daqui a 50 anos, o que, que eu vou estar fazendo? É muito... Dá uma certa angústia, né? Porque você fala, mas que mundo que vai ser esse? Se estão falando que daqui a 5 anos as profissões vão ser diferentes, quiçá daqui a 50, como que vai ser? Eu gosto de pensar, antes de pensar nesse futuro e nessa angústia que a gente tem pensando para frente, da gente pensar um pouquinho para trás, na evolução histórica mesmo do trabalho. O mundo já passou por várias revoluções industriais, com mudanças principalmente na questão de energia, porque a primeira revolução industrial era baseada em energia a vapor, depois chegou a energia elétrica. E as profissões, com cada tecnologia, com cada equipamento, com cada, por exemplo, quando a energia elétrica surgiu, as profissões naturalmente tiveram que se adaptar e se modificar. Então, quando a gente teve ali o taylorismo, o fordismo, teve toda uma modificação da estrutura do trabalho. Hoje, a gente não tem mestre de ofício e ninguém está sofrendo porque o mestre de ofício acabou. Então, quando a gente pensa há 30, 40 anos atrás, tinham profissões e tinham habilidades que hoje não fazem sentido nenhum no mercado de trabalho. E ninguém está sofrendo porque elas não existem mais. Por exemplo, datilografia. Há 30, 40 anos atrás, era um curso quase que obrigatório. E esse tipo de habilidade para você conseguir um emprego. Ou as profissões como datilógrafo. Outro emprego que existia há uns 40 anos atrás era o de telefonista. Para você fazer uma ligação de uma cidade para outra, tinha que passar pela intermediação de uma telefonista, que normalmente eram mulheres, que faziam essa conexão manualmente. E hoje é maluco você pensar que precisa de uma pessoa manualmente mudar o cabo de um lugar para o outro. Só que era uma profissão que existia 40 anos atrás. Então eu gosto muito dessa perspectiva de pensar essas duas profissões, datilografia, datilógrafo e telefonista, para a gente pensar o futuro. As tecnologias, elas vêm, e elas já vêm há séculos, né? Há séculos a gente já tem esse desenvolvimento tecnológico e eletrônico, e a computação está chegando, e elas vão evoluir naturalmente. Não dá para a gente fugir disso, não dá para você fazer uma resistência a essa evolução. Dá para a gente pensar o mundo sem a gente estar usando um smartphone? Hoje todo mundo tem um smartphone. Dá para pensar o mundo sem estar conectado à internet? Quando uma conexão cai, parece que seu mundo acabou, porque você não consegue trabalhar. Então, é muito mais ter essa leveza da gente pensar que a vida inteira, a partir da profissão que você escolher, a vida inteira você vai ter que se adaptar a essas mudanças. E uma delas está chegando muito forte agora, é a inteligência artificial. E essa, o que eles falam dessa revolução nova industrial, que é a revolução 4.0, é que é a conjunção mesmo dos recursos humanos com os recursos tecnológicos. Então, um mundo cada vez mais virtual, mas cada vez mais misturado, onde você não consegue entender direito qual seria o limite entre o humano e o computacional.
Bom, novas profissões, novas habilidades exigidas. E ainda de acordo com o relatório do Fórum Econômico Mundial, as demandas de habilidades para as novas profissões podem ser divididas em 5 grandes grupos, Silvia. Habilidades de negócios, habilidades de indústria especializada, habilidades comportamentais, ou seja, interpessoais, habilidades técnicas básicas e habilidades técnicas disruptivas. Eu acho interessante a gente falar sobre essas habilidades, porque a gente já entra muito no que você falou aqui, acho que a gente estava conversando antes de começar a gravar o podcast, que nem tudo se resume à programação, né? O mundo do futuro não é lotado só por programadores, né? A gente precisa das habilidades comportamentais, por exemplo. E se a gente volta para os outros 7 grupos que a gente falou de profissão anteriormente, a gente percebe essas habilidades que serão necessárias e que já são necessárias no agora, né? Não é só para o futuro. Como a gente desenvolve essas novas habilidades, Silvia? A gente consegue isso só com a faculdade?
Primeiro, a gente não consegue isso só com a faculdade. Eu acho que isso é uma... A faculdade faz parte do processo, mas cada pessoa é responsável por construir sua própria história. E as experiências anteriores à faculdade e posteriores vão construindo esse quebra-cabeça. Eu acho que quando você está desenvolvendo a sua carreira profissional, inicialmente parece que é um quebra-cabeça que não, nem se liga. É como se você estivesse abrindo portas ou janelas ou gavetas e uma não conversa com a outra. Mas ao longo do processo você começa a ver algumas ligações e você começa realmente a entender como que esse quebra-cabeça vai ser montado. Agora, como desenvolver as novas habilidades? Isso que você falou da programação, para mim, é um ponto crucial. Hoje, parece que todo mundo tem que aprender programação. E que todas as profissões vão necessitar de habilidades de programação para você ser bem-sucedido. Até escolas, né? Eu fico vendo muito, porque eu sou mãe, eu tenho 2 filhos pequenos. As escolas hoje falam muito assim, os meninos desde antes de aprender a ler, já tem que começar a aprender a programar, ou a lógica de programação. Então tem vários brinquedos ensinando isso. Eu acho super válida todas essas iniciativas, de um lado, mas por outro a gente tem que desenvolver todas as outras habilidades também. Não dá pra gente pensar num mundo daqui a 5, 10, 15 anos, onde todas as pessoas vão ser programadores exímios. Porque vai ser um mundo muito chato. E a gente tem outras necessidades no mundo, de outras profissões, de outras habilidades, que são complementares. Então, primeiro, eu realmente não gosto dessa visão que acha que só programação... Acho que existe uma supervalorização dos programadores hoje em dia e da programação. Agora, por outro lado, eu acho que as pessoas têm que se abrir mais para trabalhar em equipes multidisciplinares e trabalhar com diferentes habilidades num time para o desenvolvimento de um projeto. O que a gente via há alguns anos atrás era que, por exemplo, a redação de jornal, ela é um lugar só para jornalista. Uma empresa de engenharia é um lugar só para engenheiros. Uma empresa, não sei, de marketing, vai ser só de marketing. Quando você vê, né, alguns anos atrás, você vai trabalhar com estratégia de venda, etc. Quando você vê hoje o mundo com muita tecnologia e muito, muito digital, muito hiperconectado, você vê que esses times eles têm que ser cada vez mais diversos e com pessoas com habilidades diferentes e complementares. Então não adianta você ter do seu lado um par que vai fazer a mesma coisa que você. E nesses times, sim, é bem provável que todo time tenha um programador ou tenha uma parte que sejam pessoas especialistas em tecnologia e infraestrutura. Então, aquelas empresas que o setor de tecnologia, de infraestrutura, de suporte técnico é um time separado de um time de jornalistas ou de engenheiros, você vê que cada vez mais isso vai começar a virar uma... Eles vão juntar. E o técnico de tecnologia vai trabalhar na mesa do lado do engenheiro, que vai trabalhar na mesa do lado de um outro profissional que tem uma outra habilidade completamente diferente. Então, eu acho que, de tudo, as habilidades interpessoais, de quando você conseguir trabalhar com pessoas com perfis completamente diferentes e você conseguir dialogar com elas e construir junto um projeto maior, são as habilidades mais importantes para o futuro.
Eu acho interessante isso que você falou, Silvia, já pegando esse fio da meada da diversidade e tudo mais, tem uma coisa legal que é, as grandes empresas de tecnologia que a gente conhece hoje, as startups, né, essas empresas mais novas, que estão nascendo agora, que estão se desenvolvendo agora...
Grandes empresas de tecnologia, por exemplo, o Google. Se a gente vai pesquisar um pouquinho sobre como funciona o processo de trabalho no Google, é essa coisa muito louca, assim, a galera muito, né, eles tentam conjugar uma galera diversa,
apesar de ter muito desenvolvedor trabalhando junto, e eu acho que não é nem só relacionado à profissão, sabe, quando a gente pensa nisso, não tô falando que o Google é o exemplo master das coisas, mas eu penso, por exemplo, Se você quer ter uma equipe colaborativa que realmente faz um projeto que dá certo, você tem que ter lá uma pessoa que tem habilidades técnicas relacionadas a desenvolvimento, por exemplo, e outras pessoas que têm habilidades técnicas relacionadas a mil e uma outras coisas. Redação, design, nananana. Só que você também precisa ter pessoas que tenham as soft skills, as habilidades comportamentais, para fazer com que esse grupo dê certo. Porque esse grupo precisa se comunicar. Então, eu preciso de pessoas com histórias de vida diferentes. Aí a gente fala muito de diversidade, né, Silvia? Eu acho que essas empresas mais novas estão trazendo isso cada vez mais. E aí, não entrando no mérito da coisa de, ah, isso é só propaganda, porque as empresas precisam mostrar agora que elas são diversas, ou não. Mas é o que é necessário para o trabalho dar certo. Então, eu preciso de pessoas com histórias de vida diferentes, e que aprenderam a se relacionar de forma diferente para que a coisa realmente dê certo e para que a gente consiga conversar com um público que é cada vez mais diverso.
Sim, são estruturas muito mais horizontalizadas do que verticalizadas. A gente teve uma época do mercado de trabalho muito com essas perspectivas verticalizadas de que você vai crescendo e até chegar a um cargo executivo dentro de uma empresa. E se você pensa para os seus pais ou pessoas mais velhas na sua família, algumas delas trabalharam na mesma empresa durante 30, 40 anos. E hoje o que a gente vê é que as pessoas trabalham muito mais por um propósito, por acreditarem dentro de um projeto, em estruturas muito mais horizontalizadas, onde elas fazem parte de um time e elas precisam de trabalhar junto com esse time para construir algo maior. E não conseguem fazer nada sozinhas. Então, existe um respeito muito maior também por essas habilidades diferentes. Eu acho que nessa estrutura mais verticalizada existe toda uma competição, porque quem vai chegar no cargo executivo é quase como uma pirâmide mesmo, né? Tem um time grande, tem uma base grande, e aí alguns vão para uma segunda etapa, uma terceira etapa, e pouquíssimos chegam lá no topo com cargos executivos. E nessa estrutura horizontalizada, é um pouco... as pessoas têm que competir menos e têm que trabalhar mais juntas. Então, profissionais que entendam sobre clima organizacional e que tenham essas habilidades de soft skills são muito importantes para que exista comunicação e esses projetos aconteçam. É muito mais difícil. Eles falam na gestão de pessoas, né, que são equipes de alta performance. Às vezes você tem uma queda de rendimento quando você está mudando e construindo esses times, porque quando você junta várias pessoas numa estrutura horizontalizada para trabalhar com um grande projeto, inicialmente vira uma torre de Babel. Parece que ninguém consegue comunicar com o outro. Mas depois eles entram num ritmo e se ter paciência, elas vão conseguir coisas muito maiores.
Eu acho que é muito mais difícil porque as soft skills ou as habilidades comportamentais a gente não aprende na faculdade, né, Silvia?
Não, a gente aprende na vida.
Pois é. Como a gente fica preparado para as profissões do futuro, para essa galeria que aí está agora no momento de escolher o curso e a faculdade, para onde vai?
Primeiro, hiperconexão, né? Eu acho que primeiro, você tem que conhecer muitas pessoas, então tem que estar sempre antenado para conhecer novas pessoas e conseguir enxergar oportunidades. E também hiperconectado para entender como que as coisas estão evoluindo e se adaptar às novas conjunturas. Não adianta você sair da faculdade e achar que como que você aprendeu na faculdade, sentadinho lá naquela sala e vendo os PowerPoints, desenvolvendo, que você vai conseguir entrar no mercado de trabalho e trabalhar e ganhar dinheiro e ter a vida ganha. Então as pessoas elas precisam de estar sempre muito ligadas a se adaptar se adaptar o tempo inteiro. Quando você consegue, a cada emprego que você conquista, você vê hoje assim na geração Y e na geração Z, são profissionais que às vezes não ficam nem um ano no mesmo emprego. E isso não é uma característica que deve ser demonizada ou você sofrer. Para a geração dos nossos pais, às vezes eles não entendem esse nosso perfil profissional. Mas a gente trabalha muito mais por motivação, pelo projeto que você vai participar, do que pela empresa e por um plano de carreira. Então, as pessoas têm que estar ligadas a cada empresa ou cada trabalho que ela conquistar, ela vai estar imersa num universo que ela vai ter que se adaptar, ela vai ter que aprender novas habilidades, ela vai ter que entender qual que é o grande desafio, a grande missão e o que ela tem que correr atrás. Então, a gente trabalha muito por metas, né? Eu acho que hoje em dia se as pessoas trabalham muito por metas, às vezes as metas mudam muito, de forma muito rápida, e a pessoa tem que ir correndo atrás de quais habilidades, que tipo de conhecimento que ela vai precisar para atingir aquele objetivo. Então é muito importante que as pessoas também tenham habilidades de problem solving, que a gente fala em inglês, mas é solucionar problemas. A partir de um problema que surge, ela vai ter que inventar, correr atrás de informação na internet e entender como que ela vai solucionar aquele problema. Muito diferente de uma perspectiva de 20, 30 anos atrás, e que ainda existe em algumas empresas, que é aquela perspectiva da qualidade total, que são os processos, os procedimentos, e as pessoas só têm que repetir aquele manualzinho que as empresas já dão. Então, para as pessoas que são acostumadas a trabalhar repetindo o manual que o chefe passou, ó, então você, quando você receber esse problema, você vai ter que fazer isso, isso e isso, quando você receber essa demanda, os passos que você tem que fazer são esses, esses e esses, são pessoas que estão trabalhando da forma como um robô, porque ela só segue a ordem, por exemplo, o telemarketing. O telemarketing, quando a gente recebe aquela ligação no telefone, eles estão seguindo ali aquele protocolo. Às vezes você quer até tentar, não, mas o meu problema não é bem assim. E aí você recebe aquela resposta automatizada da pessoa que achou lá nos procedimentos dela de trabalho, qual que é a resposta que ela tem que te dar. Para esse tipo de profissão que está acostumado a seguir tarefas repetitivas ou falas repetitivas, essas o robô realmente pode substituir. Mas as outras N profissões que são muito mais interessantes e que são essas que você precisa de se adaptar o tempo inteiro, essas vão cada vez mais aparecer e é esse o mercado de trabalho que eu acho no futuro que as pessoas vão encarar e vão ter que, em termos de desafio, sobreviver e entender como que vai ser a sua profissão e construir sua carreira.
Desde que eu formei, eu passei por algumas startups aqui em Belo Horizonte, que é conhecido por ser um polo, né, de nascimento de startups. E acho que uma das palavras que eu mais ouvi nesse tempo foi autogestão. A gente tem que ter muito mais autonomia para gerenciar o nosso próprio trabalho. Então, hoje em dia, eu não tenho um chefe que vira para mim e fala, olha, hoje você vai fazer isso, isso e isso. Eu tenho que entender qual que é o meu propósito, qual que é o meu papel na empresa e buscar por projetos que façam isso, né? E sobre essa coisa de... entender qual vai ser a sua profissão, o que você vai fazer, ficar desesperado e tal, eu acho que hoje a gente tem muito mais volatilidade, uhum, né? A gente tem muito mais volatilidade para conseguir ir mudando, migrando de emprego, mas eu acho interessante contar a minha trajetória porque foi um pouco disso, assim. Quando eu entrei para a faculdade, eu fiz jornalismo. E eu entrei porque eu queria escrever e eu gostava de escrever. E aí foi chegando no final da faculdade, eu precisava trabalhar, porque eu saí de outra cidade para vir estudar. Eu precisava arranjar um emprego, senão eu não sabia como é que eu ia me manter.
Ia ter que voltar pra casa dos pais.
Exatamente. E aí eu fui, e o emprego que me apareceu foi marketing. Falei, meu Deus do céu, nunca me imaginei fazendo marketing, não acredito nisso, como é que eu vou trabalhar com isso e tal. Quando eu cheguei, eu tinha aquela visão muito estereotipada de marketing, né? É a galera que faz propaganda na televisão, propaganda na internet e tudo mais. E não, o marketing é tão amplo, e aí ele foi me permitindo seguir alguns caminhos. Então, quando eu cheguei no marketing, eu fui conhecendo algumas metodologias de marketing, algumas estratégias, algumas técnicas, até eu ir chegando onde eu tô hoje, eu sei que eu tenho um caminho longo a trilhar ainda nessa área, porque é uma área que acabou me conquistando por eu estar aberta forçadamente, porque eu precisava de emprego, a conhecer essas coisas novas que existem, né? Então eu acho que aí é um pouco disso, assim, você saber que você... existem mil possibilidades.
E é muito legal quando você fala essa questão da autogestão, que isso é muito importante, as pessoas entenderem que quem manda na carreira e na trajetória dela profissional é ela mesma, ela que vai tomar as decisões. Porque às vezes as pessoas saem da universidade já achando que o mundo é passar num programa de trainee e entrar numa grande empresa e depois ela, dentro daquela empresa, ela vai ganhar promoções porque ela vai ser uma profissional de alto rendimento e chegar num cargo executivo. Essa é uma visão muito linear e que não existe mais tanto. Na verdade, a pessoa às vezes entra naquela empresa, aí ela se frustra porque ela não consegue essa autopromoção, essa promoção que ela acha que ela vai chegar e que com 35, 40 anos ela já vai estar nesse topo prestes a começar uma carreira executiva, né, ou prestes a receber uma proposta, e isso realmente está cada vez mais raro. E não passar num programa de trainee quando você se forma na faculdade não é sangria desatada. Existem N outras oportunidades, inclusive na área empreendedora. E eu acho que essa pluralidade que está aparecendo, pluralidade é uma palavra também de ordem muito legal para esse futuro que já é o presente nosso do mercado de trabalho. Existem várias oportunidades diferentes desse caminho de trajetória tradicional, profissional. Trajetória profissional mais tradicional. E uma delas é o empreendedorismo, você trabalhar numa startup, você trabalhar, às vezes, como home office, como freelancer. E várias pessoas, elas são muito felizes também em outros contextos, né? E outros contextos profissionais que não numa grande empresa. E o que é mais importante é a pessoa se autoconhecer. Então, aí vale muito a autogestão, o autoconhecimento, para ver o que, que se adapta melhor na sua rotina, na sua vida. Por isso que hoje em dia está tão famoso e está tão disseminado os coachings. Porque a metodologia de coaching, ela busca que você encontre não só as suas habilidades, os seus pontos fortes, mas que tipo de carreira e que tipo de plano de carreira se adapta melhor ao seu estilo de vida. Então é muito isso, assim, existe o lado de você desenvolver profissionalmente, fazer faculdade, mas existe um lado de soft skills e de interpessoal que você precisa também de desenvolver para você ser bem-sucedido no futuro.
É isso, Silvia. Muito obrigada por participar aqui com a gente.
Obrigada pelo convite, Roberto.
Foi super rico. Você tem mais alguma indicação pra galera? Eu acho que a galera vai se interessar pela sua pesquisa.
Ó, eu acho primeiro que não tenham medo dos robôs. Porque, na verdade, quando a gente olha os robôs, na verdade, são computadores, são algoritmos, são softwares. E ninguém vive sem isso. Se você quiser realmente ter uma vida mais próxima da natureza, ir para uma aldeia ou para algum lugar longe do mundo, assim, longe de uma conexão de internet, longe de tecnologia, não estou falando que não existe, existe. Mas se você está numa vida mais urbana, com seu computador embaixo do braço, seu smartphone no bolso, não dá para fugir da tecnologia. Mas também não acredito que os robôs são esses robôs humanoides que a gente vê muito nos filmes de ficção científica e que vão substituir e vão causar o desemprego e são muito negativos. Na verdade, a inteligência artificial são esses aplicativos, esses algoritmos que a gente já está lidando no nosso dia a dia. E a minha pesquisa, eu tenho um perfil no academia.edu, então quem se interessar pode entrar lá no academia.edu/silvia.dalben ou Silvia Dalben, procura lá no Google e aí pode ler um pouquinho do que eu escrevo sobre essa área.
A gente deixa o link aqui na descrição do podcast. Gente, muito obrigada quem ouviu, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tá de volta aqui. Quem gostou e não segue a gente no Instagram ainda, procura lá, @imagineedu. E a gente também tá no blog, né? A gente tem o nosso blog com vários conteúdos legais todos os dias pra vocês, que é blog.imagine.com.br. E o nosso YouTube, o nosso canal no YouTube, que tá com vários conteúdos muito legais pra quem tá se preparando pro Enem. Então não deixa de procurar a gente lá também, youtube.com.br/imagine. Até semana que vem. Quem tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, é só mandar pra gente no Instagram ou me mandar um e-mail pra roberta.firmina@imagine.com. E até a próxima. Tchau, tchau.